Talento em Foco.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Aê, nossa primeira transmissão ao vivo, nossa primeira live aqui dessa semana de janeiro de 2020. Hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20, né, de janeiro? Não,
dia
não tá perdido.
Dia 20,
Hoje é dia 20 de janeiro e estamos aqui para a nossa primeira edição, né, ao vivo, como eu disse, do programa Talento em Foco. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou aqui com o meu companheiro... Evandro Tozin.
E vamos falar sobre o primeiro emprego com a Erika Lost, que é mentora de capital humano. Vai falar sobre isso. Seja bem-vinda, professora Erika.
Muito obrigada, boa tarde a todos. E hoje o programa, de fato, é muito especial para você que está aí, começando a faculdade, almejando seu primeiro emprego e está sempre assim com aquela dúvida, poxa vida, não me convidam para uma entrevista, porque querem experiência. Então, a questão é, como você pode diferenciar o teu currículo e pode se diferenciar e conseguir aquela tão sonhada vaga do primeiro emprego? Uhum. Então, esse é o nosso programa com carinho para você que está nessa situação aí, né? Está com esse desafio para 2020.
Exatamente, né, Erika? Acho que nada mais propício, né, do que para uma rádio, né, que visa alcançar muitos universitários, né, muita gente que está aqui na faculdade. E como você mesma falou de currículo, né, no nosso primeiro programa a gente falou sobre currículo, como montar, o que deve ter, o que não deve ter. Mas e aí, se eu não tenho... experiência em emprego. Se é o primeiro emprego que eu estou buscando, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que colocar nesse currículo?
Então, Bárbara, a gente precisa ir com as melhores armas que nós temos. Então, o primeiro ponto volta naquela questão de como você vai valorizar o seu currículo. Então, é muito importante colocar ali qual que é o teu objetivo. Se você quer um estágio, em qual área, lembra, né, daquela questão do nome, do e-mail, para que as pessoas possam te localizar, e um objetivo muito claro, você quer o estágio em qual área. E aí você já pode colocar a sua formação universitária, não é? E como você não tem nenhum, não trabalhou anteriormente, como é que você valoriza o teu currículo? Pelos cursos que você vai fazer. Porque é muito claro para o empregador quando a pessoa, ela tem vontade de crescer. E onde que a gente observa isso? Quais os cursos essa pessoa, ela fez? Qual o envolvimento, de repente, num projeto voluntário? Mas vamos por partes. Vamos olhar os cursos. Então, observe. Hoje, ninguém mais pode dar desculpa que não tem curso no currículo. Porque existem muitos cursos online. Existem cursos maravilhosos oferecidos pela própria plataforma da Uninter. Existem projetos da Uninter. Então, o que, que o empregador, na verdade, ele quer olhar? A tua competência. Então, e como é que eu demonstro a minha competência? Não é só por empregos anteriores. Então, aí a ideia de cursos de informática, como cursos de Excel, curso Word, o PowerPoint, não é? Então, esses cursos. Se você tem um objetivo, por exemplo, de entrar para a área do direito, que outro curso nessa linha você pode fazer? Então, não importa que você não tenha trabalhado, mas o empregador, ele olhando os cursos que você fez, alinhados ao objetivo da vaga que você deseja, isso já faz brilhar o olho. Então, é isso. Não importa que você não tenha tido experiência, mas o quanto você está buscando de informação naquela área que você deseja.
É isso mesmo. E essa questão dos cursos livres, é interessante fazer cursos de extensão também, cursos de inglês também, antes... né, de você ir em busca, né? Se você não tem uma experiência de trabalho, conta muito. E, inclusive, a Uninter, né, para os alunos que estudam, se matriculam aqui na Uninter, ganha um curso à distância de inglês.
Exatamente.
Na matrícula. Então, isso é uma chance, uma oportunidade, né, que é bem vista. E para a gente falar também, essa questão dos cursos livres, a gente pode falar também sobre quais as perguntas que são feitas, geralmente, pelo entrevistador numa entrevista de primeiro emprego.
Então, né? Você já sabe, Porque o que que acontece? Isso é uma pergunta bem importante. Às vezes, a empresa, ela prefere escolher alguém que não tenha trabalhado antes. Porque o que que acontece? Ela vem livre de determinados hábitos de empresas anteriores. Uhum. Então, muitas empresas, elas escolhem pegar, contratar alguém que não tenha isso. Então, assim, o que que é muito importante colocar, né? Quais perguntas? Geralmente, a empresa, ela pergunta, me fale aí sobre uma qualidade que você tem. E aí a pessoa diz assim, nossa, mas é tão difícil falar sobre mim mesmo. Mas por que que é importante? Porque quanto mais autoconhecimento você tem, mais você direciona para aquilo que a empresa quer. Então, por exemplo, por que que você quer trabalhar aqui na nossa empresa? Ah, porque sempre foi meu sonho trabalhar na rádio. Ok, na Rádio Ninter. Tá. Muito bom, mas o que que efetivamente eu estou entregando em termos de competência ou de qualidade que eu tenha que possa agregar na Rádio Uninter? Então, não é muito diferente você falar, olha, eu tenho uma grande habilidade em comunicação, em criatividade, eu tenho uma habilidade de me relacionar com as pessoas, eu sei me movimentar sob pressão, eu sei me manter forte, forte na pressão, firme na pressão. Então, entende que eu estou entregando algo que eu tenho que vai fazer que a empresa busca. Então, sempre trabalhar isso. Quando a empresa pergunta a qualidade, na verdade, ela quer saber o seguinte, o que que essa pessoa tem que pode entregar, fazer uma entrega de valor aqui para o meu trabalho, aqui para esta empresa. Então, sempre pensar na resposta como, dentro das minhas qualidades, dos meus pontos fortes, o que que isso se configura numa entrega de valor? Ok? Por exemplo, um estágio numa área de contabilidade. Então, se você olha, eu sou muito preciso, eu sou muito atento a detalhes, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter iniciativa e acabativa. Note que isso entrega para a empresa.
Uhum. Isso também se vale para... A gente está falando aqui de faculdade, mas também para quem ainda nem entrou na faculdade, se for primeiro emprego, é tipo trainee, essas coisas assim, né?
Vale, com certeza, vale para tudo. Então, sempre pensar o que que eu tenho de altamente positivo que eu possa agregar para esta vaga que eu estou pleiteando. Porque a empresa, ela contrata uma entrega. Então, é sempre olhar. Uma dica muito legal, sabe? Faça uma lista dos teus pontos de força.
Uhum.
Se você não tem claro o que que é tão positivo assim em você, converse com o melhor amigo. O que que você vê de forte em mim? Não é? Porque isso pode se tornar uma competência, uma entrega bacana para você oferecer. Olha, eu tenho isso aqui para dar. Isso é muito importante.
Até uma das ferramentas de administração, análise SWOT, a gente pode aplicar para a nossa vida pessoal, né? Não só para a empresa, mas a gente pode nessa questão dos pontos fracos e pontos fortes.
Gente, é muito bacana isso aí, sabe? O que que é análise SWOT? Na verdade, é uma matriz que nós utilizamos para a gestão de empresas, em que você trabalha assim, ó, os teus pontos fortes e as tuas oportunidades de melhoria, as suas ameaças e as suas oportunidades lá fora. Então, vamos imaginar, se o seu ponto forte é planejamento, é calma, é precisão, é exatidão, o que é que você tem de oportunidade tendo estes pontos fortes? E aí, as suas oportunidades de melhoria. Olha, você quer fazer uma carreira na área de comunicação, mas você ainda se sente inseguro na hora de abordar um discurso. Então, isso daí não é uma falha, é onde você pode focar para se desenvolver. E quando você tem a clareza dos teus pontos fortes, você pode trabalhar muito curso nesta tua área de força. Então, isso é muito bacana. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as coisas que eu preciso, que eu posso me melhorar? Né? Isso é muito importante, até porque sempre vem uma pergunta no emprego. Me fala sobre um ponto fraco teu. E essa pergunta, gente, ela é genial. Porque o que que a empresa quer saber? Quanto você tem de autoconsciência e o que é que você está fazendo para lidar com isso? Não é?
Uhum.
Então, eu sou desorganizado, mas eu já estou me atentando muito a isso, né? Então, a empresa, ela quer saber o quanto você tem de autoconsciência e o que que você faz para equalizar isso, para lidar com esses pontos.
É bem isso, né? Se a pessoa tem dificuldade com organização, opa, vou comprar uma agenda, né? Né, para anotar, né, minhas datas e tal, né? Vou utilizar o aplicativo do celular para poder colocar em dia, né? Então, é os pontos fracos, né, de cada um.
Porque quando você diz assim, eu vou comprar uma agenda, o que que você está demonstrando? Movimento. Você está demonstrando um movimento para... Eu tenho consciência de que eu tenho isso, mas eu faço um movimento para blindar que isso seja para mim um calcanhar de Aquiles.
Né? Perfeito. E assim, Érica, tá. Digamos lá, a pessoa ela conseguiu mostrar o currículo, passou na entrevista, conseguiu a vaga do emprego que ela queria. É o primeiro emprego. Como que ele deve se portar?
Pois é, né? O comportamento agora é o determinante para saber se ele se mantém ou não. Então, primeiro ponto, o que que as empresas gostam muito de ver? Gente que tem capricho. Capricho nas entregas. Gente que tem comprometimento. O que que é comprometimento? É você entregar aquilo que você se propôs a entregar. Isso é comprometimento. Gente que tem cuidado. Se, por exemplo, você vai para um trabalho que tem horário de entrada e horário de saída, o quanto você é comprometido em chegar nesse horário e o quanto você é dedicado para estar naquele período. Então, assim, o que que é... Isso é importante. Capricho, assiduidade, pontualidade, habilidade de querer aprender.
Uhum.
Isso é um comportamento que as empresas valorizam muito.
Ainda mais o primeiro emprego, né?
Ainda mais o primeiro emprego, que a empresa sabe que muitas vezes a pessoa entra sem saber fazer muita coisa, porque ela está ali para aprender. Mas o quanto ela é interessada em aprender, o quanto ela é curiosa, o quanto ela é também alguém positivo, porque, gente, uma coisa que pega muito mal em qualquer ambiente, a negatividade, aquela pessoa que reclama, e aquela pessoa que ela se envolve em falas que não são da alçada dela. Por exemplo, ficar falando de pessoas, falando mal dos outros. Então, isso é um comportamento que, olha, acende assim a luz vermelha no ambiente de trabalho.
Uhum.
Então, proatividade, interesse, comprometimento, capricho, é essa palavra mesmo. Fazer entrega com qualidade, habilidade de receber feedback, e aí é importante ter uma autoestima legal. Porque o que é autoestima? Não é o quanto a gente gosta da gente mesma e a gente se acha fofinho. Autoestima vem de estimativa. O quanto eu me estimo capaz de entregar algo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela tem melhor habilidade de receber feedback. E isso é importante, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa recebe um feedback, ela fica melindrado. Ah, o gestor não gosta de mim. E não é isso. É olhar todo o feedback, às vezes ele vem num papelzinho meio amassado, meio duro, meio indigesto, mas como oportunidade de aprendizado, de melhoria e de desenvolvimento. Então, a habilidade de receber feedback, né? Porque às vezes a pessoa vai receber um feedback, ela fica envergonhada e aí ela quer se justificar, quer colocar, mas eu errei porque o fulano lá não, não fez o que devia. Não é isso, sabe? É sempre verificar o que, que eu posso estar melhorando. Então, isso é muito valorizado pelos gestores, sobretudo no primeiro emprego.
É perfeito, galera, se acostuma, porque geralmente feedback não é só coisa boa, não, né? Que vão vir falar, esteja sempre preparado.
Então assim, é aí que é uma coisa, não é porque ou a pessoa tá te dando um feedback. E muitas vezes, gente, o feedback, ele dói, porque a gente quer, a gente tem a ideia de entregar o melhor, mas às vezes o meu melhor não é o melhor que você tá na mira, né? Uhum. Então, é o meu aprimoramento, e isso pode vir, pode doer. Então, a gente diz o seguinte, é a dor do crescimento. É. O que eu não posso é não lidar com a frustração. Porque o feedback, ele vem, ele vai doer, e aí vem uma outra competência. O quanto você lida com a frustração. Uhum. Que é claro que todos nós adoraríamos receber elogio a maior parte do tempo. Mas não é o que acontece no mundo empresarial. Porque o mundo empresarial, ele é assim, você pode fazer 99,9% de coisas muito positivas. Mas você vai perceber, ser percebido pelo seu gestor por aquela pontinha que não foi tão positiva assim. Ok, isso faz parte do aprendizado. O que não pode é personalizar e ficar doído com isso. É o que eu aprendo com isso e o que eu faço da próxima vez, porque a gente vai se fortalecendo.
E também para a gente trazer, além dessas experiências de cursos livres, temos também uma coisa bem bacana que a gente pode colocar no currículo, é o voluntariado, né? A pessoa que não tem uma experiência de trabalho.
Isso é muito importante, porque o voluntariado, ele desenvolve competências relacionais. E nós sabemos que hoje as empresas, elas contratam pelas competências técnicas, mas a permanência e o crescimento no trabalho tem muito a ver com as competências comportamentais e relacionais. Então, certamente, o trabalho voluntário, ele te traz o desenvolvimento de fortes competências na área das emoções e das relações.
E tem alguma coisa, Érica, que você poderia alertar, digamos assim, os jovens, que é algo que pega mal, assim, que não é bom fazer, tanto currículo quanto entrevista, não sei, para quem nunca teve essa experiência?
O que o empresariado entende como falta de compromisso. Então, o não comparecimento no horário acordado de trabalho, porque isso pode impactar em todo o processo. A dificuldade de aceitar um feedback para se desenvolver. A falta de capricho, a falta de cuidado com a entrega. O torcer o nariz para determinadas coisas. Então, isso tudo, o que no primeiro emprego, isso pega mal, que o empresariado, o empresário ou o gestor entende como qualquer coisa que seja falta de compromisso, sabe? Então, isso, o compromisso neste momento, ele é uma das melhores entregas, porque ele abre para olhar para outras competências. Então, a gente estava até comentando, sabe, gente, que muitas vezes a gente gostaria de entrar no primeiro emprego pela porta da frente, tapete vermelho e pétalas de rosa jogadas sobre nós. E sabe o que acontece? A gente entra por uma janelinha desse tamaninho, apertadinha, e aí, quando nós estamos lá dentro, é que o nosso comportamento faz com que as pessoas nos reconheçam e nos ofereçam outras oportunidades.
Então, além disso, para a gente falar, quais perguntas podem ser feitas, né, nessa primeira entrevista de emprego? o que, como a pessoa, o entrevistado deve se preparar? Acho que é um questionamento bem bacana para a gente trazer também.
É, verdade mesmo. Primeiro, assim, autoconhecimento. O que, que você tem para entregar que é um ponto forte, que pode favorecer muito o teu desempenho na empresa? Quais são os pontos que você tem de calcanhar de Aquiles e o que é que você está fazendo para se desenvolver? Porque todos nós temos pontos e temos contrapontos.
Uhum.
Isso é bem importante. O que, que você quer para o teu futuro? Como é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que, que é importante para você? Muitas vezes o entrevistador, ele diz, me fala um pouco sobre você.
Uhum.
E por onde você começa falando e o que você traz no teu discurso remete aos teus valores. Por que que essa pergunta é importante? Porque o valor, ele dá coesão. Por exemplo, nós podemos ser muito diferentes, mas se os nossos valores, eles estiverem combinados, nós vamos. Então, essa pergunta é importante para ver se os valores do candidato, ele tem a ver com os valores da empresa. Então, isso é muito bacana. Então, o que você coloca ali, né? O que você coloca no teu discurso, o entrevistador, ele está fazendo um mapeamento para ver se os valores da empresa estão em consonância com os do candidato. Porque se não tiver, o que que acontece? A pessoa não permanece no trabalho, se não tiver essa coesão de valores. Um foco, por exemplo, né, não raro, as empresas perguntam se a pessoa tem filhos e como é que a pessoa faz, né? Quem que cuida, como é que é a vida social, qual é a escolaridade. Então, é autoconhecimento e propósito, o que a pessoa quer no futuro.
E também, eu acessei o portal aqui, vagas.com.br, ele fala sobre uma dica sobre escolher bem o que vestir numa entrevista. Então, como que a gente pode definir isso?
Olha, é aquilo que nós já havíamos conversado, olhar que tudo comunica, né? A sua roupa não fala, mas ela comunica muito sobre o quanto você se preparou. Então, a ideia é, tudo bem, guardadas as devidas proporções, né? Que algumas empresas, elas são mais formais, outras são mais informais. Mas mesmo as empresas mais informais, você ir para uma entrevista de tênis com uma roupa de ginástica, com uma roupa muito colada, com decote, com uma unha extremamente comprida, né? Então, essa coisa assim, não. O cuidado é ir muito bem, muito limpo, cabelo bem penteado, uma roupa mais fechada, pouco decote, um sapato mais fechado, algo que não chame atenção sobre o teu atributo físico, que faça com que você passe discretamente. Então, porque a roupa, ela comunica. Então, o que as mulheres devem evitar mesmo, que aí não pega bem, não pega, não cabe numa entrevista de emprego? Transparências, roupas decotadas, roupas curtas, roupas de ginástica ou coisa do gênero, roupas com time de futebol, né? Qualquer coisa que seja muito marcada, porque vai que você torce pro Coxa e o teu entrevistador é Atlético Roxo, sabe? Parece que não, gente, mas isso pega. E os meninos, muito cuidado, né? Com a meia sempre no tom
combinando.
Do sapato ou da calça. Se tiver que ir de gravata, cuidado com o tamanho da gravata, não muito curta, não muito comprida. Observar as cores, né? Ternos claros sempre no início da manhã, jamais no final da tarde. Então, esses detalhes básicos mesmo sobre o dress code. Agora, se você quer acertar, pesquise sobre o dress code da empresa. O que é dress code? É o código de vestimenta da empresa. E aí, se espelhe na maneira como as pessoas tendem a se vestir naquela empresa. Ok?
também estar atento ao código. É, o código de conduta é logo depois, né? Logo depois que ela é contratada. Né? Então, não confundir esse termo com o código de conduta, porque isso é depois que a pessoa for contratada.
É, isso, o código de conduta é um código que cada empresa tem sobre o que se pode fazer, o que não pode fazer, está alicerçado na ética. O dress code é código de vestimenta, né? Então, existem empresas que são muito formais e existem empresas que têm um código de vestimenta que é mais informal. Agora, informal não necessariamente significa pode tudo, né?
Uhum. Perfeito. Érica, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais. Parece que não, mas passa rápido,
muito,
né?
Muito rápido.
Para a gente fechar, então, vamos fazer um resumão, digamos assim, de como, do que o jovem precisa para conseguir
lá.
Essa vaga?
Primeiro, né? Cuidar do currículo. Manter um currículo bem organizado, com o teu nome, com o e-mail, com o teu endereço, com o objetivo da vaga. Se você quer um estágio, o objetivo é muito importante para o teu currículo ser direcionado, com a tua escolaridade, não é? Que no caso você pode colocar o segundo grau, coloque a tua formação do terceiro grau, a instituição, o curso, o ano que você tem a previsão de conclusão. Você coloque no teu currículo os cursos que são muito valorizados no mercado, curso de informática ou algum outro curso que você possa fazer que tenha relação com a vaga que você quer. Ao se apresentar na entrevista, pense, estude a empresa e veja as suas qualidades e pense que qualidade minha pode ser uma boa entrega para este cargo, porque certamente virá essa pergunta. Estudar o dress code dessa empresa para poder dar uma dentro, para poder estar em harmonia, né? Para poder ter uma identidade visual, é uma identidade com a maneira como as pessoas se vestem na empresa. Tá? Então, isso daí é bem importante. E também começar a pensar, né? O que eu quero da minha carreira? A empresa, ela pode fazer uma pergunta sobre a tua vida social, sobre a tua família? Porque hoje é muito importante que o profissional, ele tenha equilíbrio. As empresas não querem profissionais workaholics. O que é um workaholic? É aquele profissional que só pensa em trabalhar. Então, você pode se preparar, que vem perguntas sobre lazer, sobre a família, sobre os seus valores, para a empresa poder conhecer, saber se existe essa conexão, tá?
Perfeito. Gente, eu gostaria muito de agradecer a Érica, mais um dia aqui participando com a gente do nosso programa Talento em Foco. Para vocês, ó, lembrando que agora vai ser toda segunda-feira às 16 horas aqui, a gente vai estar ao vivo tanto na rádio quanto no Facebook. Então, você que acompanha a gente lá no Facebook, você tem dúvidas, qualquer dúvida que seja relacionada ao mercado de trabalho, né, das coisas que a gente já comentou aqui, manda lá na página que a gente lê aqui ao vivo, te responde com o maior carinho, com certeza.
Com certeza. Lembrando que o Talento em Foco, ele é um programa que ele tem três vertentes. A primeira é conquistar a vaga e o trabalho. A segunda é comportamentos de como se manter na tua carreira. E o terceiro ponto é o que fazer para se desenvolver e crescer na carreira. Então, qualquer tema, um case, um depoimento, traz pra gente, porque a beleza desse programa vai ser exatamente a nossa interação, não é? E nós podermos colocar o nosso conhecimento, a nossa expertise aí a serviço da sua dúvida e do seu talento.
Perfeito. Acesse o nosso site lá, uninter.com/rádio, que lá vão estar as duas outras edições também que a gente já fez, a primeira falando de currículo e a segunda falando de entrevista, né, para você conferir.
Então, você pode acessar então o Facebook da Rádio Uninter, né, @RádioUninter, e mandar sua participação, mandar perguntas também lá pelo Messenger também da Rádio Uninter, ou pode ser na própria live, né, do programa. Fica bem bacana também, ajuda, né, para poder fazer seus comentários ali sobre as perguntas, registrar a participação do Gideon Martins Nunes.
Oi!
Participou. Então, falou, desejou uma ótima tarde pra gente, então,
oh,
o
igualmente.
Gideon Martins Nunes. Então, aquele abraço, você que acompanha a Rádio Uninter. Ficamos...
E... Evandro, lembrando que como é uma rádio que tem uma amplitude nacional, o seu estudo, o seu caso, a sua abordagem, a sua dúvida, pode ajudar muita gente nesse Brasilzão enorme.
Exatamente. Ficamos por aqui, mas segunda-feira que vem estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. É isso aí, gente. Tchau, tchau.
Sucesso.
Até mais.